Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Fechamento de mercado, quarta-feira, dia 3 de abril, comigo Ricardo Afonso. Hoje o Flávio não pôde estar aqui com vocês e espero substituí-lo à altura, né? Falta muito conhecimento ainda para eu chegar bem próximo do Flávio Conde, mas, né, vamos tentar substituí-los. Então, hoje, mercado com muita volatilidade, mercado ganhando volatilidade, né? A gente vê esse ganho de volatilidade, quando a gente olha, por exemplo, o índice VIX, que é o índice de vol dos Estados Unidos. A gente tem o nosso índice VIX aqui também, né? Foi criado recentemente, chama VXBR, que subiu também bem forte aí nos últimos dias, acumula alta de mais ou menos uns 10%. Então, isso é sinal de volatilidade aumentando. O que traz, né, oportunidades, mas traz também um tom de bastante cautela, né? Porque o mercado, ele fica muitas vezes nesse vai e vem dentro do dia, e a dificuldade ali de você tentar entender o que acontece, né? Ontem, por exemplo, foi um dia que eu sinceramente eu não entendi nada do que aconteceu. O mercado misto, muita ação subindo, caindo, liquidez em alguns momentos do dia. Então, mercado não está fácil, né? Mercado acho que aguarda indicadores econômicos lá fora. Bom, Ibovespa fechou em queda, então, de zero, queda de 0,18% aos 127.318 pontos. Entre os destaques, né? Vale caindo 1,44, Petro, que começou o dia bem, né, no positivo, devolveu ali, fechou com queda de 0,52, e Bradesco surpreendeu, né? Fechou com alta aí de 1,97. Bradescão foi lá para os 14,47, né? Descolou ali dos seus pares. Hoje, né? Então, como de praxe aí, o Flávio Conde sempre dedica o fechamento de mercado a alguém. Hoje eu vou dedicar ao meu pai, que meu pai está fazendo um tratamento muito sério e essa semana ele iniciou uma nova fase aí do tratamento. Então, muita oração e muito pensamento positivo. Vai para o meu grande velho, Luiz Carlos, meu pai aí. Fechamento de mercado para hoje. Então, bolsa fechou em queda aí, 0,18%. Volume baixo, 16 bi de volume, um volume extremamente fraco para um dia que chegou a cair quase 1%, 1 ponto alguma coisa. Eu vi abaixo do 1%, né, a bolsa caindo. E retornou. Então, na parte da tarde, o mercado aliviou um pouco, né? Teve um discurso de um dos membros do FONC, né? Alguns dizeres ali, né? Alguns sinais ali, às vezes dá uma aliviada, né? Então, aliviou a taxa americana, né? A taxa de 10 anos, que subia muito. Então, a gente tem uma correlação inversa, ou seja, né? Taxa de juros, quando ela sobe lá fora, né? O nosso Ibovespa cai, né? O que tem a correlação com IWZ lá fora. Então, deu uma aliviada na parte da tarde, e essa aliviada também fez com que a bolsa recuperasse aí boa parte da queda, mas com volume extremamente baixo. Entre as ações com maior liquidez, né, as ações mais líquidas da bolsa, a gente tem um misto, né? A gente tem ali Petro e Vale no terreno negativo, Vale com E44, 0,52 da Petro, Itube caiu 0,75 e Bradesco subindo 1,97, né? Aí tem a B3 caindo 0,26, Ambev subindo 1,47, né? Então, entre as mais negociadas aí, um mix, né? Não tem ali aquela definição. Já nas maiores altas do dia, a gente tem Petro Recôncavo subiu 4,60 a 22,04, 3R subiu 3,78 a 34,60, e Natura subiu 3,54, né, a 17,85. Aí seguida ali por CPFE, Bradesco, Redditor subiu quase 2%, Casas Bahia subiu 1,87, Sabesp, né, entre os destaques aí também subindo 1,76 a R$ 83,40. Agora, no terreno negativo, algumas varejistas apanharam e não se recuperaram, né? Entre elas, Soma e Arezzo caindo ali cerca de 6% cada, Cogna caindo 5,50%, Ezetec caindo 5,11%, Iduc caindo 4,05% a 16,84%, aí Magalu, né, abaixo dos R$ 2 e abaixo daquele 1,85, né, que foi o preço lá do follow-on, se não me falha a memória, caindo 2,87. IRBR, IRB, né, caindo 2,70, lojas Renner aí devolvendo parte dos ganhos recentes, caindo 2,57, então entre os destaques negativos aí, ficou bem misto o mercado, praticamente metade para cima e metade para baixo. Petróleo encerrou o dia próximo à estabilidade, mas mesmo assim, né, uma escalada de preços aí, a gente até pouco tempo atrás aí via o petróleo na faixa dos 80, hoje a gente vê o petróleo na faixa dos 90 dólares, né, fechando aí acima dos 90 dólares. Minério de ferro caiu na sessão asiática, ou seja, né, a sessão que encerrou na parte da manhã, caiu quase 3%, caiu 2,5% mais ou menos. Durante o dia, negociação ali praticamente no 0 a 0, sem grandes oscilações para o minério de ferro. As bolsas americanas fecharam mistas, S&P subiu 0,11%, Dow Jones caiu 0,11% e Nasdaq subiu 0,23%. Então, um humor bem misto ali das bolsas americanas. Quando a gente olha também bolsas na Europa, a gente olha DAX alemão subiu 0,46%. Então, a tendência de alta lá na Europa ainda prevalece, né? IBEX 35, que é a bolsa da Espanha, subiu 0,52%. Então, a gente vê um bom humor ali nas bolsas. E criptomoedas, né? Para quem gosta de acompanhar cripto também, um dia de muita oscilação. E um final de dia aí próximo do 0 a 0. Bitcoin a 65.600 e Ethereum a 3.300 dólares, né? Bitcoin sobe 0,28 e Ethereum sobe 0,63. Agora vamos à mensagem do nosso patrocinador Sala VIP e na volta eu respondo todas as perguntas aí. Deixe seus comentários aí que eu vou aproveitar para responder uma por uma, pessoal.
Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Então, bora lá. Sala VIP, para você que tem um portfólio robusto aí, recomendo fortemente o auxílio aí de um time, tá? Adoro fazer parte desse produto e sem contar que traz muita qualidade aí para a construção do portfólio. Agora vamos lá, pessoal, vamos responder as perguntas. O André, né, acho que deve ser São José dos Pinhais, Paraná. Seja bem-vindo aí, André, boa tarde. A que se deve a virada de Kepler hoje? Deixa eu já aproveitar e compartilhar a minha tela, que a gente já consegue ir olhando e falando. Agora sim, tela compartilhada. Vamos lá, então. Aqui se deve a virada de Kepler, né? Antes de entrar ao vivo aqui, eu até dei uma olhada no gráfico, mas alguns papéis, André, viraram forte durante o dia. Kepler, né, foi um deles. Se a gente olhar o pregão de hoje, né, pegar só o pregão de hoje aqui, ó, papel abre em queda, né? Aí depois, próximo da hora do almoço, junto com a virada de mercado, né, com a virada que veio aí por conta da inversão lá do fluxo de juros e tudo mais, o papel veio e se recuperou. Acredito que não tenha um drive específico, tá? Não encontrei nenhuma notícia. Fato é que Kepler, na faixa dos 10 reais, né, abaixo dos 10, aí 9, 9 e pouco, é um preço que eu considero uma boa faixa de compra para o papel, tá? O papel costuma vir para baixo desses 10 reais e volta. Costuma vir, né? Ó, a gente tem aqui essa região, né? Algumas vezes ele passou para baixo lá para testar uma linha de tendência de alta, mas essa faixa dos 10, entre 10 e 9,50, é uma baita de uma faixa de compra, né? E o papel entrou ali com uma recuperação. Não encontrei nada que justificasse, é o bom humor da bolsa mesmo, e alguns players, às vezes, que precisam se posicionar, né? Eles entram em papéis ali com bons fundamentos, boa relação de risco ali, e montam a sua posição. Vamos ver quem foi o maior comprador do dia de Kepler, ó. Foi BTG, ainda é aquela movimentação de alta sem muita credibilidade. Por que, Ricardo, credibilidade? BTG que comprou, porque BTG está fazendo market maker, né? BTG está dando muita liquidez para o mercado, assim como a XP, né? Eu vejo que eles estão disputando muito book os dois. Então, posição do BTG aqui é mais para quem deu liquidez, né? Não tem nenhum JP Morgan, né? Não tem nenhum um player grande aqui comprando papel. É virada do mercado e o pessoal foi ajustando aí, né, os preços, fazendo subir um pouquinho. Então é isso, André, gosto do ativo, tá? Acho um baita de um papel aí para carregar na carteira. O Sérgio Minato, boa noite. Vale parece montanha-russa e Petro estava voltando e caiu. Vou comentar as duas. Petro, vou começar por Petro, tá? A parte de análise técnica da Petro, comentei ontem no fechamento de mercado também que eu fiz com o Flávio Conde lá, ó. Petro, né, tem um gap, né? O que é um gap na análise técnica? Um gap é um espaço sem negociação, né? Então, aqui, ó, é um gap, tá vendo? Todo esse vácuo aqui, ó, vou deixar esse desenho aqui, vou colocar ele preenchimento aqui, ó lá. Então, isso aqui é um gap, tá vendo? É um vazio gráfico sem negociação. Geralmente, o que acontece? Quando o mercado rompe, né, essas fronteiras de gap, o mercado vai lá e fecha o gap. Tem como alvo técnico o fechamento do gap lá em cima, que é nos R$40, R$40,50. Então, pensando num petróleo, vamos imaginar que o petróleo se mantenha, né, nessa faixa dos 90. Então, vamos olhar a cotação do petróleo. Vamos imaginar que petróleo se mantenha acima dos 90, né? Apesar de petróleo negociar topo de canal, ó, né? Petróleo está negociando dentro de um canal de alta já há bastante tempo, ó. Foi lá, testou, foi agora testar de novo. Vamos imaginar que petróleo fica, né, nessa faixa dos 90 dólares. Porque a gente sempre tem que pensar no seguinte: Petro, né, boa parte da movimentação de Petro é cotação de petróleo. Tem política, né? Aí entra várias discussões, mas é preço de petróleo. Se o petróleo se mantiver nessa faixa de preço, eu entendo que a Petro pode fechar esse gap lá em cima dos R$40, R$40 e R$44, ainda mais se tiver algum burburinho aí de dividendo extraordinário, alguma coisa nesse sentido. Então, tecnicamente, o papel está interessante. O que aconteceu com essa devolvida de Petro é exatamente, ó, dá uma olhada como fechou o candle da Petro, ó, o candle que fechou da Petro, e vamos olhar o candle que fechou do petróleo. Vou dar um zoom aqui, ó, só não vou tirar essa linha, porque é a linha do meu estudo, ó. Mas olha esse candle de fechamento aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. De fechamento. Olha a similaridade com o fechamento da Petro. Então, o principal motivo é petróleo, tá? Então, é isso. Agora, a Vale 3 encontrou... A Vale é o seguinte, né? Vamos olhar o comportamento de preço. Todo papel tem um comportamento de preço. Cada papel tem a sua dinâmica de negociação, cada papel tem a sua função dentro dos portfólios, cada papel tem uma commodity, tem uma correlação com alguma coisa. A Vale é um desses papéis. O que acontece com a Vale? A Vale, ela tem uma característica. Ela dá grandes deslocamentos de preço. Então, ela faz grandes deslocamentos de preço e enrosca. Tá vendo? Aí, deslocamento de preço e enrosca um período. Deslocamento de preço e enrosca outro período. Tá vendo? Ela trabalha muito por faixas, né? A gente fala que são faixas operacionais. O que eu penso é, mercado está esperando um trigger, né? Seja um trigger ruim ou um trigger bom. E Vale, né? Assim como a Petro, é boa parte de cotação de minério de ferro, que não está nada fácil. Então, o que acontece com a Vale? A Vale está numa faixa operacional. Tem resistência nos 65 e suporte nos 59. Então, essa faixa aqui é excelente para você ter Vale na carteira, receber os dividendos que a Vale paga, e, né, operar opções cobertas aí. Vale tem opção semanal, então aqui é uma excelente faixa para tradear Vale, receber taxa, né, via opções aí de Vale. Melhora o quê? Na minha opinião, melhora se romper lá em cima. Eu deixo as setinhas, tá vendo que tem as setinhas aqui? E piora se romper lá embaixo. Então, se romper lá embaixo, piora. Enquanto tiver nessa faixa operacional, é montanha-russa. É dia de alta, é dia de baixa, é mercado indefinido, é mercado que não sabe para onde que ele quer andar. Beleza, Sérgio? Eu acho uma baita faixa de preço, tá? De Vale. Gosto bastante. A única coisa é que só azeda realmente se perder para baixo. Mas ontem eu estava falando com alguns analistas aí, né? E, cara, a geração de caixa da Vale é muito forte, né? A Vale tem uma margem operacional extremamente robusta, né? Não tem, é um negócio assim, só não dá certo se for muito ruim, né? A única questão é China e minério de ferro. Esse é o ponto da Vale. Beleza, Sérgio? Aí o Anderson, boa noite a todos. Ricardo, que houve, que Bradesco descolou. Cara, não encontrei, Anderson, uma notícia que me convencesse de que Bradesco do motivo pelo qual Bradesco subiu hoje. Não achei nada, né? Em alguma coisa. Vou até dar uma jogada. E o pior que hoje, a gente ficou sem grupo de WhatsApp, né? Na parte da tarde, eu recebo notícias aí de mercado e tal, num grupo que eu tenho. E eu acabei não recebendo. Então, de repente, até teria vindo alguma coisa, ó. Mas nos grupos que eu faço parte, eu não vi nada. Dei uma pesquisada também. Achei bem esquisito, tá? A subida de Bradesco. Bradesco que tá numa faixa de preço aí, que é mais resistência do que suporte, né? E teve uma alta forte. E é uma alta que players grandes compraram papel, né? Eu tinha dado uma olhada durante o dia. Eu vi esse cara da BGC operando. Esse cara opera muito, aliás. BGC, o cara não entra para perder dinheiro. E, né, ó, JP Morgan e Merrill. Então, dinheiro gringo aqui comprando o Bradescão, né? Então, e Goldman Morgan aqui dando liquidez. Então, não entendi, assim, o fluxo de Bradesco, essa descolada que deu de Bradesco. Acho um bom ponto de preço, né, para quem quer carregar Bradesco na carteira, acho um bom ponto aí, né, essa faixa dos 14, abaixo dos 14 ainda, fica melhor ainda para compras, e realmente descolou do setor, né, se a gente olhar o setor financeiro, né, a gente pega o setor financeiro aqui, ó, Banco do Brasil subiu só 0,39, aí o BPAC caiu, fechou no zero, Itaú caiu 0,75, Santander caiu também, né? E só o Bradesco aí que descolou e fechou em alta ali no setor. O BBSE caiu também, a Caixa Seguridade subiu um pouquinho e Bradescão com alta de 1,97. Eu acho que foi uma combinação de fatores aí, eu acho que pouca liquidez no book do Bradesco. Essa virada que a bolsa teve, né? Então entra muito player agredindo o book, né? Ou seja, vai arrastando o preço para cima. E uma faixa de preço, né? Poucos centavos ali, o papel varia percentualmente um pouco mais alto. Beleza, Anderson? Roberto Capelete dando boa noite, grande Bruno Henrique, faz tempo que eu não vejo, o famoso Brunão, seja bem-vindo aí, Mário Sanches também aí com a gente, boa tarde, pergunta do Rui Gandara, boa noite, o Rui de Campinas, poderia comentar provento de leve? Cara, a gente comentou ontem no fechamento de mercado, tá muito confuso, tá, o provento de leve, tá confuso, tem linhas lá que diz que pode ser a soma dos proventos chega a 5,24 e o pagamento extraordinário pode ser de R$1,60, se eu não me engano. Então, e o comunicado tem quantas páginas? O comunicado tem, acho que 100 e... Eu vou até pegar aqui o comunicado. Ele tem, acho que 90, ó, 158 páginas tem o. Deixa eu até colocar aqui, ó. Ele tem. Então eu dei uma lida com calma nele, ó. Se alguém tiver interesse de ler, é só pegar lá no site do no RI e tem que ler para entender. Aí a parte que eu li dá a entender que o dividendo pode ser de R$ 5. Aí tem um outro pedaço que um cliente até nosso leu, ele fala que pode ser de R$ 1,60. Então tá bem confuso. O esquema é esperar a assembleia e pensar na definição da assembleia. Eu gosto de leve, acho um papel bom, a gente recomenda leve para carteira dos clientes. Me, né, não, como não tem dividendo, acho que se vier um dividendo extraordinário, mesmo que for de R$ 1,60, pode ser um dividendo que o mercado enxergue com uma boa, com bons olhos, tá? Mas assim, Rui, tá confuso, tá? Outro detalhe também, né? Eles fizeram um comunicado desse, né? Numa ata, num comunicado de ata, né? Uma convocação para a assembleia, né? Não foi um fato relevante, não foi nada. Então tá bem confuso ainda. Eu li, reli e ficou essa interrogação, né? Aí se tiverem os investidores mais interessados, tá aqui nessa parte do site do RI, ó. Vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, é um papel bom, tá? E vale a pena aí pensando em se posicionar em alguma coisa assim, ó. Mas ele tá aqui, ó. Assembleias e RCA, tá vendo? Entra lá no RI da Mali. E ele tá aqui, ó. Proposta de administração, comunicado do dia 27 do 3. Tá aqui, ó. É esse comunicado aqui. Aí você entra nesse comunicado, vai ter as 158 páginas. Aí tem que ler. É o item 4 daqui. E eu acho que na página 122, se eu não me engano, ele fala mais alguma coisa aqui, tá vendo? Ó, ele fala mais alguma coisa em relação a dividendo, aí tem que pegar e tem que dar uma esmiuçada aí com paciência, tá? Isso aí é coisa que tem que ser com paciência, beleza, pessoal? Aí é isso, tá, o Rui? Então não é certo R$ 5, dá a entender que sim, mas, né, pode ser um valor menor aí, como 1,60. Aí tem que gostar do papel também, que é um bom pagador de dividendos. Daniel falando que a substituição está à altura, eu gosto muito quando ficamos os dois aqui. Pessoal dando boa noite, N, boa noite, Roger, boa noite. O que houve com o Cash 3 hoje? Não sei, cara. Eu não acompanho esse papel. Acho um papel ruim de fundamento e ruim de trade. Menos 11. Que pancada no papel. Menos 11. E que venda linda que ele deixou, hein? Aqui, hein? Ó, essa venda aqui, não vi, senão eu teria pego lá no SGR, ó. Um shooting star aqui, um martelo, média de 200, média de 21. Descendente, né? Um papel já em cenário de queda, né? Aqui teria uma venda extremamente bonita, pena que eu não peguei, ó. Vendinha cantada essa venda de cash, né? Ó. Aí ativou aqui a venda, ó. Rompimento de mínima, deixa um dojizinho e pau, vem a pancada, né? Mas não sei dizer o que aconteceu com cash. Cash não é um ativo para carteira, não tem essa ideia de que cash vai voltar o valeu que valeu no passado. Isso aí é muito viés de confirmação, né? Aquele viés de você não querer deixar o papel ali pelo que ele pode valer, né? Não pelo que ele realmente vale. E ficou feia a cash agora, hein? Ficou bem feia, né? Fechamento feio, volumaço, barra elefante de venda, né? Rompimento dessa mínima aqui pode dar trade também, ó. Esse rompimento dessa mínima aqui, ó, pode dar trade também, tá? E se papel perder, né? O papel já perdeu um nível de suporte, né? Se perder esse segundo nível de suporte aí, pode jogar para esse segundo vácuo que eu tenho aqui no gráfico, tá? Aí pode, papel pode sofrer um pouco mais, tá? Bastante cuidado. E isso aqui não é oportunidade, pessoal. Não enxergue isso aqui como oportunidade em ativo ruim. Ativo bom, beleza. A gente até avalia se é oportunidade. Agora, esses papéis, cashes, CVC, esses papéis assim, ó, não vale muito a pena ficar esquentando a cabeça, não. Marcelo Mussi aqui, acho que Marcelo Mussi é do Sala VIP, Marcelo, né? Deixa eu confirmar, Marcelo. Marcelo Mussi, cliente Sala VIP aí com a gente. E Duques, né? Estamos shorteados em Duque. Eu achei que fosse dar parcial hoje, né? Tamo junto nesse short aí, ó. Operação com 5% de ganho. Para quem não sabe, essa operação aí foi recomendada na minha sala ao vivo, SGR, tá? Eu fico ao vivo todo dia, das 9h30 até meio-dia e meio aí, buscando oportunidades aí com ações e opções, né? Agora a gente tem opções na série também, então tem uns tradezinhos lá com opções. É, de Dux, cara, eu acho que vai, tá? Eu estou gostando do trade e eu vou explicar, tá, o porquê que eu estou gostando desse trade. Então vamos voltar aqui no replay, tá? Para quem gosta de análise técnica, fazer replay é muito bom, tá? Ó. Então, mercado tá consolidação. Então, nível de preço aqui, ó, região de suporte, consolidação, né? Uma consolidação bem grande, né, lá para trás. Aí, o que que o preço faz? Rompe média de 200, ó. Passa para baixo da média, perde região de suporte, acelera na queda, né, ó. Acelera na queda e volta para as médias. Então, volta para as médias. O que que é isso aqui? Isso aqui é um pullback, né? Pullback é entrada no rompimento da mínima, stop lá na máxima. Então foi exatamente o trade que a gente pegou lá. Trade de pullback aí na média de 9. Ó. Ativou a entrada, testou o que é o pivô de baixa aqui e vem a confirmação de rompimento desse pivô de baixa com alta no volume. Então isso aqui é um sinal ruim quando tem queda e alta no volume, porque significa que tem realmente gente se desfazendo do papel. Então, na minha opinião, Marcelão, na minha opinião, papel está abrindo tendência de baixa. Todas as médias juntas aqui, ó, quatro médias juntas, média de 400, 200, 21 e média de 9. Então, essas médias vão começar a abrir aqui agora, né, ó, 200, né, elas vão começar a convergir aqui e o preço, né, vai abaixo das médias. Então, na minha opinião, eu acho que esse trade pode dar muito boa. Por que ainda, né? Vamos pensar aqui ainda. Dá uma olhada nessa consolidação. Olha o tamanho dessa consolidação que o mercado está perdendo, né? Dá uma olhada no tamanho dessa consolidação. Então, se a gente projetar essa consolidação para baixo ainda, ó, pegar essa consolidação e meter uma projeção de 100%, para baixo, ó, dá muito mais do que o alvo que eu coloquei como final na operação ali. Então, esse foi um dos motivos que eu não antecipei essa parcial, não. Eu estou otimista com esse trade, tá? Não sou muito fã de ficar shorteando, não, mas é um tradezinho que pode dar liga. Tamo junto aí nesse short. É o que eu digo para os clientes lá da sala ao vivo. Se for para ganhar, vamos ganhar junto. Agora, se for para passar calor, vamos passar calor junto também, né? Porque nem todas dão certo assim também, né? Mas a gente briga aí para a taxa de acerto ser alta. Fala aí, João Carlos, boa noite. Comente a queda de Soma. Cara, Soma 3 e Arezzo é assunto da fusão ainda, pelo que eu entendi. É, alguns comentários aí, né, sobre a fusão, sobre as vantagens que uma empresa teria em relação à outra, né, na junção aí, e gerou esse burburinho, né? Então, uma das informações que eu li, eu preciso confirmar se tem fundamento ou não, é o seguinte, né? Parece que uma das mensagens, né, um dos comunicados ou alguma fala dele, colocou que o juro sobre capital próprio seria uma ferramenta que favoreceria muito a junção das duas. Só que aí, né, tem toda essa discussão aí da reforma tributária para ver se vai ou não, né, fazer com que isso deixa de existir o juro sobre capital próprio. Eu acho que não foi o motivo específico da queda de hoje, mas eu acho que a falta também de informação sobre a fusão, né, o CADE aprovou e não sai nada, né, as empresas não se manifestam, o mercado bate, né, aí pega um papel também que tem uma liquidez mais baixa, né, uma liquidez reduzida, e algum player grande, por exemplo, né, algum cara grande que olha para o papel e fala, meu, na boa, não vou ficar esperando sair nada desse papel, não. Vou me posicionar em outra coisa. Vou comprar Renner, sei lá, vou me posicionar em outra empresa do setor. Quando o cara mete o dedo no botão lá para vender, o cara arrasta o mercado, né? E acabou forçando o preço aí a fechar abaixo dos R$7. No técnico, não mudou nada. Continua. Consolidação, continua feio. Agora, no fundamento, pode ter alguma coisa pegando, tá? Então, se surgir alguma notícia, alguma coisa, a gente com certeza vai trazer para vocês aí, beleza? Seja aqui no fechamento, seja nos grupos, né? Por enquanto, não encontrei ainda nada assim específico falando sobre a queda, né? Só falar entre os destaques aí. Esse fator da falta de liquidez para um cara que precisa sair, o cara bate mesmo, não tá nem aí. Não é igual a gente, pessoa física, que a gente fala pro cara lá do sala VIP, ô, zera aquela posição que você tem lá naquela ação. Aí o cara, ah, não, mas pô, por que que eu vou zerar agora? Será que aquela ação pode voltar? Meu, o player ele liga na mesa e fala assim, ó, zera. Que preço? zera, é para zerar. E o cara sai batendo a mercado, o cara não está nem aí se ele vai amassar o papel ou se não vai amassar o papel. O cara mudou de tese, ele encerra o trade, entendeu? Então, acho que é por conta disso. Aí o Marião perguntando de Soma e Arezzo, eu penso que é por esses motivos, tá, Marião? Acho que não teve nada tão específico, pode ser que saia alguma coisa ainda também, né? E a gente acaba descobrindo aí qual que vai ser o real motivo dessas quedas aí. Aí o Diego perguntando de CB AV oportunidade, eu acho que é armadilha, tá? Eu não gosto do papel, liquidez muito baixa, não conheço de fundamento, mas ó, quando você olha para o gráfico e o papel fez isso aqui, é porque não tá fácil o negócio, né? Vamos falar, né, Diego? Entre comprar CB AV, né, que é do mesmo setor aqui da Vale, compra Vale, né, Diegão? Poxa, né? Compra Vale, compra Brap, compra Gerdau. Gerdau tá muito mais bonito, ó. Gerdau parece muito mais oportunidade do que CBAV, né? Esses papéis que caem muito aí não são oportunidade na maioria das vezes. Ó, compra Goal, por exemplo, o papel custa 10 pila, né? Tem coisas melhores no setor para olhar. Goal, Usiminas também é um papel que eu tô com viés positivo também, ó. Usiminas pode ser um papel que destrave aí para cima de novo também. Então, se for para se posicionar no setor lá, ó, eu olharia outras coisas, tá? Não conheço de fundamento, o papel tem uma liquidez baixa. A gente não tem analista que cobre na Levante, ó, dá 6 milhões no dia, né? Então, papel que tem pouca cobertura aí, só se tiver alguma coisa realmente muito interessante. Mas eu não acho oportunidade, é a minha opinião, tá, Diego? Na minha opinião, acho que tem mais oportunidade em Vale, em Gerdau, em Goal, CSNA, Semin, eu acho que é um papel também. Posso estar errado, né? Um papel que não para de cair ainda, mas ó, vai indo para níveis de preço aí que bota aí, né? Uma relação de risco e retorno interessante. Então, essa são a minha opinião. Orações para o seu pai, muito obrigado. Agradeço de coração. Fábio Manuel, boa noite. Pode olhar graficamente Raizen, se tem algum alvo. Cara, se não mudou Raizen, eu diria que não tem alvo. Deixa eu ver como é que tá a raiz, hein? Faz alguns dias que eu não olho. Deixa eu só molhar minha garganta. Raiz, hein? Suporte aqui, ó. Região de suporte, cara. Se fosse para traçar alvo de raiz, hein, eu traçaria um alvo para baixo. Eu não traçaria alvo para cima, não. Papel fraco, né? Ó, abrindo tendência de baixa. Se passar para baixo dessa faixa aí dos 3,30 mais ou menos, alvo só lá nos 2,16. Eu ficaria bem atento, tá? A raiz não é um papel que eu curta muito assim na carteira, não, tá? Tá bem feio o papel, hein, Fábio? Toma cuidado aí. A não ser que você esteja vendido no papel. Se tiver vendido no papel, mas eu não consigo traçar alvo para cima aqui, não. As médias abrindo para baixo, sem chance aqui para posições compradas. Rodrigo Barato, Flávio, hoje é o Ricardo, o que acha do Grupo Soma? Rodrigo, vou dar a nossa opinião, a gente acha que é uma boa oportunidade vindo, né, confirmando essa fusão, entendendo aí quais serão os critérios aí dessa fusão. Então precisa definir a fusão, acho, tá? Precisa entender aí quem que vai se beneficiar mais, quem não vai, o que vai acontecer com essas ações, vai virar uma só, não vai, vão ficar as duas no mercado, enfim, precisa esclarecer. Então, na nossa opinião, o Grupo Soma, a gente tem um call de compra para Grupo Soma, né? A gente enxerga isso positivo. Mas é aquilo, pode mudar, fusão pode não ser benéfica, esse gigante que vão criar pode ser um gigante muito endividado, enfim, pode ter vários pontos aí. Beleza, Rodrigo? Alta no Bradesco pode ser expectativa de possível bonificação em maio, pode, vou até pesquisar, mas pode sim. Quando começa os burburinhos e alguém começa a comprar o papel, vou até deixar anotado aqui, BBDC, bonificação. E Bradesco sempre tem, né, bonificação, né? É um papel que sempre paga essas bonificações. Então pode ser sim, Anderson, uma puxada aí por conta disso. Kepler, data com foi hoje. Ó, o Rui dando uma dica ali, ó. Kepler com data com. Tem um dividendo gordinho da Kepler, né? Se eu não me engano, para sair, eu acho que tem um dividendo gordinho da Kepler. Amanhã a gente pega o... A gente confirma aí esse dividendo. Obrigado, Rui, pela informação. Ricardo, pode analisar três bancos: XP, Roxo 34 e NBR 32. Ó, dos três, eu trocaria XP por Itaú, Não vejo sentido em carregar XP, né, sendo que a gente tem Itaú no Brasil. Então, muito mais Itaú do que carregar XP. No técnico, não tem nada, né? Precisa romper para cima aqui para melhorar. Ó. Se não vier um rompimento para cima aqui, não melhora. Vou deixar até um alarme aqui, ó, para ver se vem esse rompimento aqui. Alarme XPBR ativado. Então precisa vir um rompimento aqui para cima. Se não tiver um rompimento aqui para cima, nada. Aí roxo 34. Roxo 34, qual que é? É a Nubank, né? Aí Nubank, cara, tendência de alta. Banco vem entregando resultado, né? Então, tendência de alta. Subiu bastante já, né? No ano sobe quanto? A gente pegar no ano aqui, sobe mais ou menos 40%, né? Aí precisa só tomar cuidado aí em ponto de compra. Mas eu gostei desse gráfico de roxo 34. Vou deixar ele no meu radar aqui. Roxo 34 por um tempo. Tendência de alta, abrindo correção, né? De repente abre alguma oportunidade. E NBR 32. Esse eu gosto também, tá? Banco Inter também no técnico interessante, ó. Tendência de alta também. 28,45, eu só acho que vale dosar, né, as entradas aí, os papéis andando, né, com exceção da XPBR, beleza, Mauri? Moacir, será que Bradesco deu a largada para recuperar seu lugar? Acho que não, hein, Moacir, tem muito chão ainda, hein? Vocês ficam motivados muito fácil, né, a altinha de 1,97, não dá nem para falar que ele vai voltar lá para os 15, pode voltar, né, lógico, mas tem uma caminhada longa aí pela frente, hein? Muita caminhada, né, muita caminhada. Ainda mais com o resultado que o Bradesco soltou, né? Então essa queda aí teve fundamento, hein? Daniel Figueiredo perguntando de Suzano. Cara, gosto do call de Suzano. Deixa eu ver como é que tá a Suzano. Ó, Suzano tá até aqui, ó. Caiu 0,97 hoje. R$64. Subiu muito. Eu acho que um bom ponto de compra para Suzano é próximo da faixa dos 60. Eu acho que 64 já deu uma exageradinha já, né, ó. Mas no técnico tem alvo lá em cima, só no 72. Pode buscar lá em cima, né? Região de topo histórico do papel. Mas é um papel meio amarrado também, né? Suzano dá para criar muita expectativa com Suzano, não. Beleza, Daniel? O Demóstenes Queiroz, Ambipar, Caixa e Pague Menos. Cara, só a Caixa que eu compraria dessas três, hein? Ambipar, não. Acho que o papel precisa melhorar muito, né? Ó, isso aqui não dá para comprar, né? Só se melhorar bastante, tem que dar algum gatilho aqui de compra, sem chance. Caixa, Seguridade, eu acho que quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá igual eu, esperando para ver onde vai parar. Ó, parece ter encontrado uma faixa de preço aí, né? R$15 e pouquinho. E Pague Menos, cara. Pague Menos, varejão aí do... Também, não curto não, hein? Não gosto, eu sou um cara que não gosta de comprar esse tipo de papel aqui, ó. Eu dificilmente eu trado isso aqui, eu só trado isso aqui se tiver uma informação extremamente relevante, porque isso aqui é receita para perder dinheiro, porque aí você compra aqui, o papel perde a mínima histórica aqui, ó, e ele sai correndo, tá? Perdeu isso aqui, ó, se projetar para baixo vai dar lá num real, mais ou menos, então, pô, é 50% do papel aí, ou mais. Então, bastante cuidado com esses papéis baratinhos, beleza? Eliseu, like 0,30, custa nada, né, gente? Dedo no like, vou até olhar quantos likes a gente tem aí e quantas pessoas tem ao vivo. Tem 140 pessoas, vamos ver se tem 140 likes pelo menos. Tá faltando like aí, hein, pessoal? Tem só 50 likes ali na transmissão, hein? Não custa nada, boa noite. É isso, meu camarada, seguimos. Eliseu, muita saúde e paz a toda a sua família. Que Deus abençoe. Muito obrigado aí pelos votos, Eliseu. Agradeço bastante. Manuel Ribeiro, boa noite. Será que Semin vai para baixo dos 5? Sei que depende do minério, mas o que dizem os gráficos? Tem como correlacionar cotação de minério com Semin? Cara, a correlação não é tão igual assim, Manuel. Quando a gente olha, né? Ó, o gráfico do Semin... com o gráfico do minério de ferro. Vamos pegar o gráfico do minério de ferro aqui, ó. Não é tão igual assim, tá vendo? Apesar que tá parecido, né? Até se a gente olhar os dois, né? Ó. Até que tá bem parecido, hein? Realizão de alta. Ó, cara, você colocou um ponto interessante aí, Manuel. Bem colocado a sua visão. Aí, gráfico, tá? O que me diz o gráfico? Tem um alvo para a CEMIN nos 4,80, que é essa linha aqui, ó. É um alvo que eu tenho traçado aqui já faz tempo. Eu acho que se CEMIN vier para essa região, eu começo a ficar interessado aqui. Lógico, né? Esse minério de ferro melhorar, Manuel. Não sei se você tem, não sei se você não tem na carteira, mas eu penso que dá para colocar no radar. Dá para colocar a CEMIN assim numa caixinha. Falar, pô, talvez eu fique com CEMIN aí no radar. Aldeni, excelente trabalho, parabéns pelo domínio da programação. É isso, faz tempo, hein? A gente mexe bastante com isso. E, pessoalmente, eu gosto muito dessas ferramentas, gosto de gráfico, gosto de análise técnica. Para mim, estar com vocês aqui é um prazer imensurável. Fale de CPFL e ENGIE3. Ah, é compra as duas de cabeça. ENGIE deve estar na faixa ali de uns 48 pilas, ó. Não, ENGIE 3. A 3 está nos 40, ó. Não estou nem vendo o preço dela ainda aqui, ó. 15, não, errei feio, ENGIE 3, hein? R$15 de ENGIE. Eu penso o seguinte, se ENGIE vier, realmente, ó, tem essas duas linhas traçadas aqui, se ela vier para essa faixa aqui, eu acho um baita de um preço aí para uma posição, olhando uma janela de tempo um pouco maior, tá? Gosto das duas, de ENGIE e de CPFL. Duas gigantescas. Ó, CPFL meteu um pivô de alta aqui bem bonito, hein? Pivôzão de alta bem bonito, né? Pode trazer CPFL de volta aqui, ó. Os 36, 36 e pouquinho. É um bom preço, hein? Volume interessante, hein? O papel fez pivô de alta bem bonito aqui. São dois papéis que eu gosto, tá? Para carregar numa janela de tempo um pouco maior, baita. Dois calls bem interessantes. Goal 3, agora sobe, já tenho para o médio, longo prazo. Ronaldo, tô com viés positivo para Goal, tá? Só que eu olho a 4, ao invés de olhar a 3, porque a 4 tem mais liquidez. Mas tá com uma cara de que quer andar, viu? Tá com uma cara de que quer andar no semanal. Pivô de alta, né? Cravado aqui, ó. Tem alvo lá nos 10,88. Aí acima dos 10,88 é só alegria. Pode andar sim. Eu manteria. Não tenho motivos aí para tirar da carteira. Fala aí, Renilson. Parabéns pelas análises. Muito obrigado. Gosto bastante. Henrique Santos. O Henricão aqui, cara. Boa noite. Alguma notícia de Goal que tem subindo, que vem subindo? Meu, eu não sei, tá? Minha opinião, para Goal e Gerdau. Eu tenho a impressão que, tá? Vou pegar Gerdau aqui, ó. Gerdau nos 20 é compra. É a impressão que eu tenho que o mercado olha para ela e nos 20 ela acha barato. Nos 20, abaixo dos 20 aí, um baita de um range de compra. Se a gente tirar o ajuste de dividendo aqui da tela, dá uma olhada como que respeitou já esses 20 reais em várias épocas aqui, ó. Em várias ocasiões aqui, esses 20 reais foi respeitado, tanto como resistência, como suporte. Então, a impressão que eu tenho é essa. Aí, a segunda, falando de Goal agora, né? E Goal, cara, abaixo dos 10 também. Então, não sei, assim, ó. E no técnico tá com cara de que tá melhorando mesmo, tá? Tá meio que descolando aí do minério de ferro. Não sei se tem alguma notícia vindo em relação à tributação, em relação a alguma coisa nesse sentido, que possa fazer, né, possa melhorar a cotação. Então, não sei se tem alguma coisa aí para sair do fiscal, alguma coisa aí de taxação, de minério, sei lá. Mas fato é que o mercado está puxando, tá? Está com viés positivo aí para as duas, viu? Então, não sei se você tem ou não na carteira, mas dá para ficar de olho. Ricardo, você tem alguma estrutura em cima de Magalu ou não é bom? Cara, Magalu é um papel difícil de operar. E para eu falar assim, de estrutura, talvez seja de opções que você esteja comentando, Manuel. Eu gosto de operar com base em alguma coisa. Então, tipo assim, pô, o que a gente vai fazer com Magalu? Vai comprar Magalu? Cara, eu acho que não faz sentido comprar Magalu agora. Então, não tem o que fazer. Pô, você tem Magalu na carteira? Pô, aí vamos ver qual é a posição que você tem na carteira para trabalhar essa sua posição. Então, dentro do SGR lá, eu auxilio bastante os investidores também com esse tipo de posicionamento e trade. Boa tarde, qual é a melhor, CEMIG 3 ou 4? Robinho, a 4 tem mais liquidez, mas a 3 o governo tem mais. Então, numa privatização aí, talvez a 3 ganhe destaque, mas, cara, eu teria a 4 na carteira. Tem preferência no dividendo, tem melhor liquidez e tem opções, beleza? Eu optaria pela 4. Pessoal dando like, é isso aí. Deixar o like aí, pessoal. Boa noite, Panvel. Subiu bem hoje. Ah, Renato. Renato Brito. Difícil Panvel, né? Panvel é PNVL, é isso? Panvel? Não. Qual que é? Panvel? Mas Panvel tem cara de ser mico. Panvel? Cara, eu acho que deve ser a PNVL mesmo, né? O pessoal fala que é Panvel, mas eu acho que é a PNVL. Subiu 6. Mas é micaço também, hein? Vamos ver quanto deu de volume nesse dia forte de alta. 16 milhões, ó, mas normalmente é 3, 4. Então tomar cuidado. De repente tem algum drive no papel aí, mas não vi nada. João Carlos, comente Porto Seguro. Putz, adoro o papel, hein? Pena, eu vejo pouco nas carteiras Porto Seguro. Gosto bastante do papel, ó. Falei várias vezes dessa linha de tendência aqui, ó. Várias, meus vídeos de fechamento aí, pode olhar, eu falei aqui, ó, falei, pô, compra e compra, só acho que subiu muito para comprar, eu acho que tem que esperar aí uma correção para pensar em entrar no papel, mas tá com cara de que quer andar mais, rompimento de máximas históricas, papel vai embora, tá, ó, gap de fuga, isso aqui é um gap de fuga, né, gap forte, e papel foi embora, esse aqui foi um trade que infelizmente eu me arrependo bastante de não ter pego no SGR. Essa entrada aqui, ó. Esse aqui é um dos. A gente se arrepende um monte, né? Depois que passa, a gente se arrepende. Aí fica fácil, né? Pessoal, dando boa noite. Home 3. Então, né? O Amália. Amália Silva. Home 3. Estamos no calor com o trade Home 3. Tá vendo? Nem tudo são flores. Teve dividendo. Teve bonificação. O papel ameaçou sair dessa consolidação, ó. Aqui, né, a entrada foi nesse pivô de alta aqui, ó, ameaçou sair dessa consolidação e devolveu. Depois do anúncio do dividendos e bonificação. Agora é aguardar, né, amanhã para entender se vale o encerramento antecipado ou não. Eu não conheço muito de fundamento de home para te falar se vale a pena manter ou não, Amália. Não sei se você é cliente do SGR também, talvez você seja. Está questionando aí se o trade não andou, mas esse foi um swing trade aí que não encaixou o racional. Por enquanto, né? De repente o mercado pode virar também. A VEG está no preço bom para compra? Tá, eu gosto. VEG eu tô de olho nela. Ó, eu acho, tá? Mas é assim, você vai comprar a VEG, eu compraria fatiado, tá? Eu dava uma dividida aí nos lotes. Para fracionar. Por quê? Porque se dos 37 subir, beleza, está dentro do papel. Se dos 37 passar para baixo, tem uns 36 aqui como um outro ponto bom de compra. Então eu só daria uma dosada nisso aí, mas eu gosto, tá? A gente tem uns alvos traçados lá para os R$40. Bom, pessoal, CBAV caiu que chega, será? CVC, né? Ah, não dá para comprar CVC, ô Fernando. Tem tanta coisa boa para comprar, cara. Compre CDB, mas não compre CVC. Nilton, fala pessoal, fala aí Nilton, seja bem-vindo. Bebas, IBR, SR6, né? Banrisul começou aí movimento de correção. Estamos vendo ela, né? Chegou na média de 200, tem uma retração de Fibonacci aí também. Olha lá, é um ponto bom para trade, tá? É um ponto bom que dá para analisar aí se vai segurar, se não vai. É uma região interessante, vamos ver no semanal como é que tá. Banrisul. Esse é o semanal mesmo. E no diário, feio. Média de 200. Cara, eu gosto dos dois papéis, né? Banco do Brasil e Banrisul. É isso. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos pela participação, pelas perguntas, pelas mensagens. É muito importante. Adoro a interação com vocês. E amanhã, talvez o Flávio Conde já esteja de volta aí para fazer o fechamento de mercado com vocês. Uma excelente noite e um grande abraço, investidores.